Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 156 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Portanto, que hoje é sexta-feira e, por isso mesmo, é dia de live, é dia de live exclusiva para os subscritores premium do meu Substack. Se por acaso está a ver este vídeo, e pode vê-lo, porque ele, a seguir à 1h30, que é quando vai acabar esta live dura do meio-dia e meia, até à 1h30, a seguir à 1h30 vai ficar disponível para toda a gente aqui no meu canal de YouTube. Portanto, se está a ver e acha que quer participar, quer ver os seus comentários, as suas opiniões expressas aqui no Futebol de Verdade, quer entrar em debate connosco, pois muito bem, o que é que pode fazer? À segunda-feira, a live é para toda a gente. Segunda-feira, meio-dia e meia, 1h30. À sexta-feira, a live é apenas para subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Esta não é a única vantagem que têm se eventualmente aderirem ao meu Substack. Têm textos exclusivos. Ainda nesta semana saiu a edição portuguesa dos Donos da Bola. Foram 42 minutos de leitura com a descrição pormenorizada do tecido societário de todos os clubes da primeira e da segunda liga do futebol em Portugal, mas há lá mais, estão lá os principais clubes do mundo, está lá tudo descrito na série Donos da Bola. Tem também outros textos exclusivos, tem acesso ao meu servidor de Discord, onde vamos discutindo futebol e outras coisas também entre nós. Tem acesso ao meu canal de Telegram, para poder ouvir os textos em vez de os ler, para quem não tem assim tanto tempo para estar a ler quanto isso. Tem acesso às lives de sexta-feira e tem acesso às edições do Futebol de Verdade Flash, como é que vai ser feita amanhã no final do Sporting Portimonense, esse jogo que pode deixar o Sporting um pouco mais próximo do título de campeão nacional de 2023-2024. Onde é que isso está tudo? Pois muito bem, é aqui neste endereço que está a passar em rodapé, tadeia.substack.com. É só darem lá um salto e subscreverem. Podem fazer a subscrição gratuita, em que não têm acesso a algumas destas perks, e têm também a subscrição premium, que vos custa 5€ por mês ou 50€ por ano, caso queiram um comprometimento mais duradouro com o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média, e dessa forma recebem 2 meses completamente de borla. Pagam 10 meses, ganham 12. Pois muito bem. Já está passado o recado, agora quem cá está, e neste momento somos 21, 22 a contar comigo, calculo eu, é que vai poder estar no programa. E vamos olhar aqui para o pessoal que por cá anda hoje. Quem é que cá temos hoje? O primeiro é o Luís António Cabral. Olá, Luís, bom dia. O Frederico Pedro A.N. Ramos veio desejar boa tarde para ele e bom dia para todos e explica: passei mesmo só para dizer olá e agradecer. Como vivo no outro lado do mundo, normalmente só mesmo em podcast. Essa é outra. O Futebol de Verdade também está em podcast. Quem não quiser ver o vídeo pode sempre ouvir o podcast, embora o podcast apareça sempre um bocadinho mais tarde, porque eu quero privilegiar as pessoas que vêm aqui ao meu canal de YouTube. Rafael Mota, olá, bom dia. O que acha de toda esta situação do Álvaro Pacheco no Vitória? Já é a segunda vez que o Álvaro Pacheco sai em litígio com a direção do clube. Aconteceu em Vizela e agora em Guimarães. Rafael, eu, em relação à situação do Álvaro Pacheco com o Vitória, enfim, teria que estar mais bem documentado relativamente àquilo que as duas partes se queixam, e neste momento nenhuma das partes se queixou ainda. A única coisa que temos são notícias a dizer que a direção do Vitória não gostou do facto de Álvaro Pacheco ter reunido em Lisboa, num conhecido restaurante lisboeta, no Solar dos Presuntos, com os emissários do Cuiabá, clube da Série A do Brasileirão, para eventualmente dar o salto para o Brasil. E quem acabou por ir foi o Armando Teixeira, que é o Petit. Pois muito bem, do treinador ainda não ouvimos nada a esse respeito, da direção do Vitória oficialmente, tanto quanto sei, também não, Portanto, em relação a este caso, ainda não posso dizer muita coisa. Agora, aquilo que eu posso dizer é que isto está a começar a ser frequente. E, portanto, já escrevi sobre isso aqui há umas semanas, quando se deu o caso do Arthur Jorge, quando se deu o caso até antes do Rúben Amorim, quando o Arthur Jorge reuniu com o Botafogo em Matosinhos, quando o Rúben Amorim foi a Londres falar com o West Ham, agora foi o Álvaro Pacheco que veio a Lisboa reunir com o Cuiabá, é que o estatuto da carreira dos treinadores tem que ser regulado. E eu acho que isso é urgente. Pois muito bem, quem quiser saber exatamente o que eu penso sobre o tema, é aqui neste endereço, tadeia.substack.com, está lá já uma edição do Último Passo escrita sobre a matéria. Boa tarde, Josias Martins Cardoso. Excelente Último Passo de hoje. Obrigado, Josias. Vou pedir autorização para passar a usar a sua frase. A mim estarrece-me sempre a forma como os adeptos do futebol juntam a certeza absoluta e o uso do condicional. É verdade. É das coisas que eu mais embirro e saio imediatamente, seja qual for a conversa, quando alguém diz, se fosse do não sei quantos, e é sempre do clube dele, de certeza que o árbitro marcava penalti, ou de certeza que o árbitro dava o cartão, como é o dos outros, não deu. Eu se... É uma coisa que, à partida, implica ausência de certeza, porque é se, não é? Portanto, não há essa conversa, a mim, não me faz, faz-me muita espécie, como se dizia, e ainda se dirá, com certeza, na minha terra, em Coruja. Pois muito bem, obrigado, Josias, espero que continue sempre por aí a ler o Último Passo. E depois o Josias diz, se o Otamendi tivesse sido expulso, se o Santo Justo tivesse sido expulso, pois é, como dizia o Paulo Bento, eu não vou fazer aqui a imitação, porque gosto muito do Paulo Bento e não lhe faria justiça, se a minha avó tivesse rodas era um camião. É mesmo isso, pronto, e não tem, ou não tinha, porque a minha avó também já não está entre nós nenhuma das duas. Luís Mendes, bom dia, boa tarde a uns, bom dia a outros, abraço grande, na estrada a ver o futebol de verdade. Luís, já lá se estás na estrada, se estás a conduzir, olhinhos na estrada, porque convém, não quero ficar com a responsabilidade de ser o causador de nenhum acidente. Fernando Gama, boa tarde a todos, votos de uma excelente sexta-feira. Nelson Almeida, boa tarde a todos, excelente Último Passo de hoje, obrigado Nelson. E diz o Nelson, sou benfiquista e tenho a dizer que ainda acredito, pelo simples facto de ainda ser possível, e como adepto acredito e torço enquanto for possível, infelizmente não no estádio. Tanto quanto me recordo, o Nelson vive na Suíça, portanto não pode estar no estádio, que neste caso seria o Estádio da Luz ou o Estádio de Famalicão, onde o seu Benfica vai jogar neste fim de semana, joga no domingo à noite. Fernando Gama. Hoje vi um vídeo sobre a suposta tática, o 2-7-2 do Tiago Mota. Eu não vi o vídeo e vou, assim, não sou ainda um profundo conhecedor, ou seja, não vi o Bolonha vezes suficientes para tecer grandes considerações sobre aquilo que é o sistema do Bolonha. Não sei se este 2-7-2 será seguramente no momento ofensivo, o momento em que, por exemplo, o Futebol Clube do Porto joga muitas vezes em 2-3-2-3, enfim, será, se conseguir, enfim, o Sporting joga em 2-3-5, às vezes, perdão, em 3-2-5, às vezes em 3-1-6, portanto, cada vez mais temos que olhar para o futebol como um fenómeno multiestrutural, isso é, as equipas têm uma estrutura a defender, têm uma estrutura a atacar, têm uma estrutura no início da fase ofensiva, têm outra quando entram na fase de criação, portanto, é como lhe digo, Fernando, não vi ainda vezes suficientes o Bolonha do Tiago Mota para ter uma opinião segura sobre o tema, mas a pergunta, porque diz o Fernando, vi um vídeo sobre a suposta tática 2-7-2 do Tiago Mota e de como explora o campo na vertical em vez de explorar na horizontal. Aliás, na verdade, ele depois a pergunta vem aqui mais à frente. Dada a excelente campanha que está a fazer, qual a opinião do António? Será que é realmente inovador? É como lhe digo, Fernando, não vi vezes suficientes. O Nelson Almeida continua e diz, não me revejo no comportamento dos grupos organizados de adeptos, temos de avaliar e considerar tudo e mais alguma coisa, é no final, agora gozem-me lá à vontade por eu ainda acreditar. Não, Nelson, não vou gozar coisa nenhuma, a única coisa com que eu trabalho é com facto. E aquilo que eu lhe posso dizer, eu já o disse aqui há, inclusive há duas semanas, creio eu, quando fiz o artigo sobre as ultrapassagens na reta final dos campeonatos, é que nunca aconteceu uma equipa com esta vantagem que o Sporting tem neste momento perdê-la em tão pouco tempo, em tão poucos jogos. mas pode acontecer, é evidente, enquanto for, tal como diz o Nelson, matematicamente possível, é possível que venha a acontecer. Luís Mendes, só eles poderiam perder pelo que têm feito na época, não é sequer 5% expectável que deixem fugir o título. Eu, neste momento, vou-me mantendo. Por acaso, ainda no outro dia, eu tenho sempre estas conversas no balneário do ginásio, porque as pessoas vêm ter comigo e vêm fazer perguntas sobre o futebol e o campeonato e tal. Ainda no outro dia, um senhor professor universitário veio, ele é da área das matemáticas, e me dizer, então, quais são as probabilidades que dá e tal, é benfiquista. Para o Benfica ainda poder ganhar o campeonato. E eu tinha acabado de sair de uma aula de cycling, tinha o cérebro ainda pouco ativo. Aquilo que lhe disse foi, olha, eu, de forma absolutamente empírica, comecei a olhar por acaso, quando faltavam 15 pontos ao Sporting para ser campeão, sem olhar para os pontos, disse que o Sporting, foi a seguir ao derby, salvo erro, disse que o Sporting, ou foi antes do derby, assim é que é, teria 85% de hipóteses de vir a ser campeão. E depois achei piada a coincidência entre os 15 pontos que faltavam e os 15% que faltavam também, e fui casando sempre a percentagem com os pontos que faltam. Ora, eu neste momento acho que ao Sporting faltam 4 pontos. Enfim, não faltarão 5 para sermos absolutamente rigorosos, mas a vantagem que o Sporting tem na diferença de golos faz com que, provavelmente, com uma vitória e um empate, com 4 pontos, o Sporting possa vir a ser campeão. Portanto, eu neste momento iria 96 para o Sporting, 4 para o Benfica. Mas sobram sempre esses 4 para o Benfica. É verdade que tem que ser o Sporting a deixar fugir o título, mas antes de mais nada, porque, enfim, fazer 4 pontos em 3 jogos, quando 2 deles são em casa contra o Portimonense e o Grupo Desportivo de Chaves, seria preciso, de facto, um Sporting muito abaixo daquilo que se tem visto para que o Sporting não consiga ganhar este campeonato. Mas lá está, como diz o Nelson, pode ser, pode acontecer. Luís Mendes ainda, eu também sou benfiquista e sou daqueles que a perder 3-0 a 5 minutos do fim ainda acredito, mas esta liga está entregue. Algo muito anormal teria de acontecer ao Sporting. Pedro Santos, olá, bom dia, diz que vai mandar perguntas, venham elas. Luís Mendes, teria de ser o Sporting a perder a Liga e não o Benfica a ganhar, e tendo em conta o desempenho deles na época, não é sequer 5% expectável que esse evento raro e improvável aconteça, e infelizmente, diz o Luís, e diz ainda o Luís que pergunta se o guarda-redes é um dos dois defesas. Ah, pois é, 272 são 11, portanto, está ali incluído o guarda-redes. Mas não sei. Olá, o César Gonçalves, bom dia para aí também. E cá estão então as prometidas perguntas do Pedro Santos. Ora, muito bem. Pergunto ao Pedro 3 coisas. Para a terceira vou-lhe já dizer que não tenho resposta. Primeiro, o que é que o trabalho do Daniele De Rossi diz do de Mourinho? Bom, diz que pelo menos De Rossi foi capaz de dar à equipa da Roma uma capacidade ofensiva diferente daquela que foi dada por José Mourinho, provavelmente acreditou mais nos jogadores, diz que soltou mais a equipa, soltou mais os jogadores do ponto de vista ofensivo do que soltava Mourinho. Vamos a ver agora, isto depois percebe-se é pelos resultados finais, porque lá está, eu não sou capaz agora de dizer se o Mourinho tivesse continuado e a equipa tivesse continuado a jogar aquele futebol mais especulativo, mais defensivo, de certeza que a Roma teria ganho ontem ao Leverkusen. Não sou capaz de o dizer. Da mesma forma que não sou capaz de dizer o contrário, se o De Rossi tivesse estado desde o início, de certeza que a Roma estaria melhor no campeonato e já com a certeza e a garantia da qualificação para a próxima Liga dos Campeões. Portanto, eu acho que o José Mourinho perdeu uma excelente oportunidade em Roma de poder vir a revitalizar a sua carreira no plano do futebol, não tanto no plano dos resultados, porque apesar de tudo os resultados que ele obteve em Roma não foram maus, e vamos ver no final da época se os resultados de De Rossi serão melhores, porque para já aquilo que sabemos é que Mourinho conseguiu ganhar uma Liga Conferência, conseguiu estar numa final da Liga Europa, embora tenha perdido, acho que sim, enfim, não creio que não estou aqui a baralhar-me, creio que foi mesmo isso, e De Rossi provavelmente não vai estar na final europeia deste ano, enfim, depois da derrota de ontem em casa com o Leverkusen por 2-0, há poucas perspectivas disso vir a acontecer. Mas a verdade também é que este Leverkusen é muito forte. Eu não sei até que ponto, também não sou capaz de dizer, se o Mourinho tivesse continuado, de certeza que a Roma ontem tinha ganho 1-0. Enfim, não sou capaz. Não é bom. Enfim, segundo, o que acha de Ange Postecoglou? Acho que é um tipo com graça. Ainda no outro, acho que foi hoje de manhã que estava aqui a ver um Reels, um vídeo de Postecoglou por causa da... quando foi o jogo com o Arsenal, daquilo que o Ben White faz com os guarda-redes nas bolas paradas, aquilo que todos nós vimos o Arsenal fazer ao Futebol Clube do Porto, meterem 5, 6 jogadores em cima do guarda-redes, enfim, é legal, é, não é? É bonito, não é? Não é, enfim, é eficaz, é, não é? E o Postecoglou que disse, epá, vamos lá falar de coisas que valham a pena. Isso interessa o quê? Isso não interessa nada, vamos, não é? Acho que é um tipo com piada, é um tipo leve, um tipo fresco, um tipo que trouxe ao Tottenham uma mentalidade diferente, mas eu já estava a dizer aqui no início da temporada que, epá, isto de Tottenham ganhar os jogos, vamos lá ver. O Postecoglou não é a última bolacha do pacote, não acho que seja um tipo inovador em termos táticos, em termos de condução da equipa, e não me parecia de todo que o Tottenham pudesse vir a conseguir os resultados que no início da temporada os adeptos achavam que seriam, que viriam aí. Portanto, acho que é um treinador competente, com certeza, não é, é um treinador daquela linha britânica ou britanizada, enfim, ele é um sujeito, é um súbdito da Commonwealth, apesar de ser australiano, continua a ser um britanizado, apesar de não ser britânico, é mais um treinador dessa linha, sem grandes inovações, leve e fresco e com piada no contacto com os jogadores, acho que é um tipo que dá boas conferências de imprensa e boas entrevistas, portanto sou a favor. Agora, não é um dos 20 melhores treinadores da Europa neste momento, não parece que seja. A terceira pergunta, aquela para a qual eu disse que não tinha resposta, às múltiplas lesões no Chelsea e no United, deve-se a mau preparador físico, falta de compromisso dos jogadores ou azar? Não faço a mínima ideia, Pedro, não sou capaz. A Curcio Afonso, bom dia. Jorge Fernandes, bom dia a todos. Eu também ainda acredito que o Belenenses vai ganhar hoje ao Santa Clara e manter-se na Liga 2 para o ano. Vamos a ver, isso é que é fé, Jorge. Nelson Almeida ainda pergunta ao Luís Mendes, e se não formos nós adeptos a acreditar, quem é que acredita? E o Jorge Fernandes diz ainda, se por algum motivo a Liga perdesse o Benfica, o Porto e o Sporting, haveria outro candidato ao título que não o Braga? Sim, Jorge, haveria. Embora, lá está, se haveria. Eu estou convencido que sim. Porque eu estou convencido que aquilo que acontece nestes casos é que, não havendo a capacidade dos três grandes para aglutinarem os adeptos e tal, a realidade seria completamente diversa e provavelmente os adeptos não iriam todos estar em cima do Braga. Aquilo que o Jorge está aí a equacionar é, vamos agora tirar o Benfica ao Porto e o Sporting, puf, desaparecem, pulverizam-se, puf, acabou, não há mais, e o resto é tudo igual. Não, porque o resto não ia ser igual. De certeza absoluta. Isto eu digo-lhe de certeza absoluta, porque, agora, não sou capaz de dizer, ai, se estes desaparecessem, os grandes iam ser o A, o B e o C. Iriam ser o Sporting Clube Braga, o Vitória Sport Clube e o Belenenses. Não sou capaz de dizer, não sei quais eram. Agora, a verdade é que as pessoas iriam certamente, porque isto é sociológico, isto é uma ciência que não é exata, mas é mais ou menos. As pessoas acabariam por se dividir na mesma, o mercado acabaria por se dividir na mesma, e dividindo-se do mercado, dividiam-se as receitas, dividindo-se as receitas, dividia-se a capacidade de cada um para se impor. Portanto, é muito por aí que eu penso. Bom dia, Hugo Silva. Bom dia, Pedro Almeida. Que diz ainda, vamos a ver se temos campeão este fim de semana, e junta aqui as mãos como que a rezar. O Pedro é do Sporting, isso eu sei, porque também é um dos que está no nosso servidor de Discord, e diz ainda ao Jorge Fernandes, este ano as competições europeias estão a correr bem aos ingleses, o quinto não dá Champions League, pois não vai dar, quase de certeza. Filipe Oliveira, bom dia. Simão Rochinol, bom dia. Tem-se falado no interesse do Bayern em Roger Schmidt, mesmo apesar deste ano menos conseguido que o alemão teve. A forma atual é assim tão determinante para contratar treinadores? Vamos lá ver. Estamos a falar aqui de uma realidade que é muito à parte no futebol europeu. Eu costumo dizer que, e por acaso já comentei isso no Discord, hoje de manhã, não sei quem é que estava lá a falar disso, e eu fui lá deixar os meus 50 cêntimos sobre o tema. O Bayern é um clube que, tradicionalmente, quanto menos treinador, melhor. O Bayern teve sucesso com o Jupp Heynckes, já completamente ultrapassado. O Bayern teve sucesso com o Trapattoni também, já embora, enfim, Trapattoni fosse um treinador marcante, mas já estava um bocadinho fora dela, não é? Já vinha um bocadinho fora de prazo de validade. Portanto, aquilo que me parece é que o Bayern é um clube que tem um caldo de cultura muito próprio, onde as estrelas têm que ser sempre os jogadores. Onde muito dificilmente vemos treinadores a imporem-se como grandes estrelas e daí como grandes fenómenos de concentração mediática, daí o facto de Guardiola, enfim, passou por lá, mas não teve lá, não conseguiu ter lá o mesmo peso que veio a ter depois no Manchester City, daí o facto de Julian Nagelsmann, que é um treinador absolutamente marcante ao nível da personalidade, ter tido os problemas todos que teve. Portanto, para o Bayern, o treinador é quase que uma espécie de capataz. É um tipo que está ali, que mete, escolhe os 11, mete-os a jogar, dá os treinos e tal, mas não se espera que ele seja absolutamente marcante no ponto de vista da definição da política desportiva, que ele seja absolutamente marcante no ponto de vista da definição da ideia de jogo. E por isso mesmo acho que Schmidt até fará algum sentido. Agora também é preciso olharmos para isto e percebermos que o Bayern tentou Xabi Alonso, não conseguiu. Tentou o Ralf Rangnick, não conseguiu. Tentou o regresso de Nagelsmann, não conseguiu. E não começa, já não lhe restam muito mais possibilidades. Porque para o Bayern, lá está, é preciso um treinador que não seja demasiado marcante no ponto de vista da personalidade. Por isso é que eu nunca acreditei, por exemplo, que o José Mourinho pudesse estar a ser equacionado para o cargo. É exatamente o contrário daquilo que querem os dirigentes do Bayern. Querem o treinador discreto. E daí que eu acho que, se calhar, Schmidt até faz algum sentido. Portanto, se a forma atual é assim tão determinante, não, mas também lhe vou dizer outra coisa. Não acredito na hipótese de Schmidt entrar em mais nenhum grande clube da Europa a não ser no Bayern. Porquê? Porque, lá está, a maior parte dos outros clubes vão pensar, temos aqui um treinador já bem para lá dos 50, que nunca ganhou nada de especial, que nunca conseguiu impor-se nos campeonatos do primeiro mercado e que, por isso mesmo, se calhar não tem aquilo de que nós precisamos, mas pode ter aquilo de que precisa o Bayern. É um bocadinho isso que eu acho do tema. Jaime Abreu, olá, bom dia. Hoje não cheguei muito atrasado, diz o Jaime. Pois não, é verdade. Está por cá. Luís Mendes continua aqui nesta conversa. Ó, Luís, pede o telefone ao Nelson, pá, e fala aí os dois. Tens razão, mas gosto de ter os pés assentes na terra e fomos honestos, nem equipa técnica, nem os jogadores acreditam e acho muito sinceramente que se devia aproveitar estes jogos, não sei para quê, mas o Luís já vai dizer. Ricardo Louro Martins, bom dia, e o Luís então explica para pôr a jogar o protótipo de equipa da próxima época. Mas alguém sabe já, Luís, qual é o protótipo de equipa para a próxima época? Lá está. É com que treinador? É com que jogadores? Qual é a ideia? Renova Di Maria? Não renova Di Maria? Fica Di Maria? Vem o Jota? Não vem o Jota? O que é que se vai fazer com o Rolaiser? O que é que se vai fazer com o Prestiani? O que é que se vai fazer com o Schellerup? O que é que se vai fazer com o David Neres? Qual vai ser o ponta de lança? Quem é que vai tomar essas decisões? Parece-me que muito disso, enfim, não acho de todo que estes últimos três jogos possam servir desde já. Acho que podem servir, o tempo pode servir para que as pessoas comecem a pensar o que é que vão fazer na próxima época. Para pôr já a jogar a equipa da próxima época, acho muito difícil. Diz o Ricardo Ribeiro, viva, bom trabalho, que eu vou fazer o mesmo. Muito bem, Ricardo. Bom trabalho por aí também. O Ricardo Louro Martins diz que em relação à situação do Álvaro Pacheco é o Vitória a ser Vitória. E agora é o Nelson que responde ao Luís. Aproveitar e deixar jogar os que tiveram menos oportunidades, acho bem. Muito provavelmente até corre melhor assim. Luís António Cabral, quais os dossiers mais prementes para André Villas-Boas? Eu acho que são basicamente dois. Saneamento financeiro da SAD, perceber exatamente o que é que está ali em causa. Primeiro que tudo perceber e depois sanear. E perceber o que é que... Primeiro que tudo, perceber qual é a situação. Ter uma fotografia o mais real possível da situação. E, em segundo lugar, pensar no tal refinanciamento que vai ser naturalmente necessário, porque a SAD do Porto está, do ponto de vista financeiro, nas lonas. E depois, a questão da definição da política desportiva com a escolha do treinador e da ideia que se quer, não só para a equipa, para o futebol da equipa, como para a sua própria condução em termos de comunicação, em termos de posicionamento relativamente ao resto do campeonato. Boa tarde, Alexandre Salazar. Boa tarde para o Pedro Bicas. O Fernando Gama entra na conversa entre o Luís Mendes e o Nelson Almeida e diz que os defesas centrais sobem para médios. Ah, sim, esta é outra conversa. É a conversa relativa ao Bolonha, de Tiago Mota. Os defesas centrais sobem para médios centros, os laterais para defesas centrais e o guarda-redes também. Muito bem. Vou tentar ver esse vídeo para perceber alguma coisa da coisa. Nelson Almeida diz que em relação ao Pacheco, acho que o Benfica vai precisar de um treinador, sim. Mas não será o Álvaro Pacheco, ou Nelson. Não me parece de todo que seja por aí. Diz o Ricardo Louro Martins, se eu largar uma maçã no ar, ela cai. Ou Ricardo, depende. Se eu a agarrar, ela não cai. Não é? Sabe que eu aí lembro-me sempre de uma lição que me foi dada pelo meu professor de filosofia, quando tive filosofia a primeira vez, no secundário, no 10º ano de escolaridade. E ele me dizia que não há verdades absolutas. E a malta dizia-lhe sempre assim, ah, então, 1 + 1 = 2. E ele diz, não. Se vocês juntarem uma gota d'água com outra gota d'água, não ficam com 2 gotas d'água, ficam com 1 gota d'água maior. Portanto, o se, é mesmo assim. Nico Silva, bom dia da Suíça. Bom dia para aí também, para a Suíça, para o Nico. João Ferreira, olá pessoal, aqui está um cliente que sabe o que quer e gosta e contente com o que paga. Ainda bem, João, que está contente. E o Luís Mendes esclarece, epá, eu estou super atrasado em relação aos vossos comentários, tenho que vos apanhar, porque há coisas para incluir na edição de hoje. Não estou a conduzir, aqui é difícil conduzir sem ser mandado parar a cada 5 km, o aqui, deixem-me esclarecer, é em Moçambique, que é onde está o Luís Mendes. Ricardo Louro Martins, assim, ok, isto é a conversa também ainda relativamente ao Bolonha, pergunta aqui se o Bolonha joga com 12 ou guarda-redes da defesa também, já está esclarecido. Josias Martin Cardoso, como diria o Neymar, naquela eliminatória Barça contra o PSG, 1% de chance, 99% de fé. E o César Gonçalves diz que enquanto houver 99% de chance, haverá 1% de fé. É mesmo isso. E o Ricardo Louro Martins pergunta, em relação à pergunta anterior, se uma lesão pode ser falta de compromisso. Pode. Um jogador que não descansa o suficiente, que não coma bem, que pode se lesionar por uma questão de falta de compromisso. Alexandre Salazar, após os jogos da primeira mão das meias-finais da Champions, que probabilidade dá a cada um dos 4 clubes de vencer a competição? Muito bem. Real Madrid, vamos começar por baixo. Portanto, não vamos começar pelo Real Madrid. Apesar de tudo, acho que os dois alemães são quem tem menos possibilidades. Portanto, eu daria ao Borussia Dortmund 15%, ao Bayern outros 15%, isto já dá 30%. O que quer dizer que sobram 70% para aqueles que, do meu ponto de vista, são os favoritos a chegar à final. O Paris Saint-Germain e o Real Madrid. Embora eu tenha ficado seriamente impressionado com a forma como o Borussia Dortmund conseguiu brincar com a pressão do Paris Saint-Germain. A forma como o Borussia saía a jogar naquele jogo foi para mim uma surpresa, porque o PSG foi sempre ultrapassado naquela sua primeira linha de pressão. Portanto, esses 70 que sobram para o PSG e para o Real Madrid, eu daria 25 para o Paris Saint-Germain, o que sobram 45 para o Real Madrid, que eu acho que neste momento é o principal favorito a ganhar a Liga dos Campeões. Diz o César Gonçalves que o Leverkusen estará na final, certamente já não foge com o resultado de ontem, também acho que sim. Ontem, para mim, aliás, é curioso que eu comecei a ver o Roma-Leverkusen, mas depois aquilo pareceu-me tão one-sided que, a dada altura, e como estava o Olympiacos do David Carmo, do Chiquinho, do Daniel Pudence, do André Horta, que entrou mais tarde a ganhar por 2-0 no Villa Park em Birmingham, mudei para o Aston Villa Olympiacos e não dei o tempo por mal emprego. Foi um jogo bem engraçado. Chegou o Alcides Correia, boa tarde. Bruno Inácio, estive a ouvir o Flash e estive com especial atenção à parte do Sporting. E há uma coisa que ainda não consegui perceber. Podes explicar melhor o que são as VMOCs e como funcionam as vendas? Bom, eu no Flash não falei de VMOCs. O Flash é sobre futebol. Eu calculo que o Bruno esteja a referir-se ao áudio relativo ao texto dos donos da bola. Muito bem, as VMOCs são valores... É um acrónimo para valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis. E a coisa funcionou assim. O Sporting tinha dívida à banca, desde o tempo de direções anteriores. Eu creio que boa parte dessa dívida ainda vem do tempo da direção de Dias da Cunha, da direção de Pinho Lopes, da direção de José Roquete e por aí afora. Essa dívida, à altura, foi... Houve uma altura em que o Sporting tinha, obrigatoriamente, se entrasse na Champions, parte do dinheiro que recebia da Champions ia para a banca. Se vendesse um jogador, parte do dinheiro da venda do jogador ia para a banca para amortizar essa dívida. E houve uma altura em que o Bruno de Carvalho conseguiu um acordo com a banca em que essa dívida foi convertida nestes tais VMOCs, nestes tais valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis. O que é que eram as VMOCs? As VMOCs eram títulos de dívida que o Sporting teria até 2026 para resgatar. E das duas uma, ou o Sporting até 2026 comprava esses títulos de dívida de volta à banca, ou em 2026 a banca podia converter, daí o obrigatoriamente convertíveis, esses títulos de dívida em ações da SAD do Sporting, o que levaria o Sporting a perder a maioria do capital da sua SAD. Ora, aquilo que foi feito agora por Frederico Varandas, em duas operações sucessivas, uma primeira com o Millennium BCP, outra seguinte com o Novo Banco, foi a recompra ou o resgate dessas VMOC à banca, que o Sporting depois converteu ele próprio em ações da sua SAD, pelo que passou, salvo erro, de 66%, à volta de 66% da sua SAD para 89% ou 88,9% em dois aumentos de capital. O que isto significa é que o Sporting conseguiu saldar boa parte da dívida que tinha a banca através destas operações. Primeiro, a conversão em VMOCs, depois o resgate das VMOCs e a conversão em ações da SAD. Agora, é aqui que entra a tal questão de que estão sempre a queixar-se os adeptos do Benfica e os adeptos do Porto relativos ao perdão bancário. Porque, é claro, o Sporting está lá, porque... E, de facto, houve um negócio fenomenal feito pelo Sporting, porque estas VMOCs foram resgatadas a cerca, enfim, não vou aqui dar a certeza disto, mas foram a cerca de 10% do seu valor original, o que foi um negócio fenomenal para o Sporting e, visto da perspectiva da banca, pode ser visto como um negócio ruinoso para a banca. Mas também, vamos lá ver, isto é um bocadinho, aqui estamos a falar, e isso já foi esclarecido, de bancos que foram intervencionados, mas que no momento em que fizeram estas operações já não estavam a ser pagos pelos contribuintes, e em que quem estava a gerir estes bancos acabou por achar que esta era a melhor solução, porque vale mais, é como alguém vos deve, imaginem, 1000 euros e propõe-se a pagar-vos 100, e vocês pensam assim, vale mais receber os 100 do que não receber nenhum. E se calhar foi um bocadinho isso que a banca fez. Enfim, negócios ruinosos ou muito vantajosos encontramos um bocadinho por todo o lado. Andarmos aqui a queixar-nos de o Sporting ter conseguido um negócio fantástico com a banca, que foi péssimo para a banca, é um bocadinho como queixarmos que o Benfica conseguiu, e há muita gente do Sporting e do Porto que também o fazem, um negócio fantástico com o Atlético de Madrid na venda do João Félix, por exemplo. Ou andarmos aqui a queixarmos que o Porto conseguiu um negócio fantástico com a venda do Fábio Silva ao Wolverhampton, e também há muita gente que o faz. Portanto, isto aqui o que está e o que causou mais celeuma foi o facto dos bancos terem sido intervencionados e, sobretudo, o Novo Banco terem tido um grande apoio do Estado para poderem não fechar. E foi isso que tornou a coisa mais polémica. Espero ter explicado mais ou menos a coisa, mas, enfim, também no tempo que há aqui não dá para muito mais. Eu tenho mesmo que vos apanhar. Vamos ter que acelerar isto, amigos. Luís Machado, boa tarde. Grande texto dos Donos da Bola. Obrigado, Luís. Alexandre Salazar, o que acha a sua sobrinha da época do Tottenham? Olha, não sei, vou estar com ela no domingo. E, portanto, mas o Alexandre está atento. Lembra-se que a minha sobrinha Catarina é adepta do Tottenham. E é adepta fanática. Aliás, eles foram em família a Londres ver um jogo do Tottenham este ano. E o Paulo Peixoto, que não está aqui, que é o pai da Catarina, por acaso até é subscritor premium do meu Substack. Portanto, podia estar. André Reis, boa tarde a todos. Se o Sporting for campeão na próxima semana, a taça de campeão será entregue nesse dia ou será entregue no jogo da outra semana em Alvalade? Não sei, André. Um jogo de cada vez. Esta semana sabemos que não vai ser entregue. Para a semana, a Liga depois há de estipular o que é que vai fazer. Eu calculo que haja vantagens e desvantagens para as duas, situações. Agora, não há ainda uma definição da parte da Liga e isto não é algo que seja regulamentar. Acredito que será entregue em Alvalade na última jornada para poder ser entregue no estádio perante os adeptos do clube, que nesse caso seria campeão. Diz o Rafael Mota que o Jorge Fernandes é muito criativo e o Josias Martins de Cardoso diz que certamente não ia ser adepto do Belenenses. Muito bem. O Ricardo Louro Martins diz que quem quer o Ralf Rangnick quer qualquer um. Olha que eu tenho algum respeito pelo Ralf Rangnick, embora não necessariamente na função de treinador. Pedro Santos, curiosidade, se houvesse um campeonato londrino, Arsenal 24 pontos, Chelsea 20, Tottenham 15, West Ham e Fulham 14, Brentford 12 e Crystal Palace 10. Muito bem. Jorge Fernandes diz que oferecia a proposta de sócio ao Josias, vamos lá, entendam-se lá os dois também. Filipe Oliveira, qual era o facto de não darmos grande valor à Liga Alemã? Para mim é a segunda liga atrás da inglesa. Eu é aquela que me dá mais gozo ver, e já é assim há algum tempo, mas enfim. Pedro Santos, o que diz o segundo lugar de Itália no ranking geral da UEFA? Geralmente diz que estão a trabalhar bem, será esse o caso. Rafael Mota, Josias pensa positivo, ser adepto do Belenense em dia de jogo, podias ir ao Lidl, ok. Alcides Correia Risse, muito bem. O Nuno Mourão diz, sou sportinguista e acho que temos que deixar de pensar em Mujicas e Jotas. O Mujica é bem melhor do que o Fran Navarro, mas ter três pontas de lança top num plantel que só usa um e em que um deles faz 99% dos minutos é deitar dinheiro ao lixo. 1000% de acordo, Nuno. É um bocado isso que eu penso também. Diz ainda ao Nuno Mourão que o Jota, no modelo atual, só servia para a ala, para fazer o que faz o Nuno Santos. Eu, por acaso, também já achei isso. Hoje em dia já acho que o Jota poderia... Porque encontro no Jota algumas semelhanças, por exemplo, com o futebol do Cadete. É um jogador muito corajoso, um jogador que... bom finalizador, não é nada criativo, forte no ataque à profundidade. O Jota poderia servir para ponta de lança, mas numa equipa que não tivesse Jota. Isso seria claramente um downgrade. Portanto, é um bocadinho isso. Josias Martins Cardoso pergunta se Hansi Flick é um treinador discreto. Eu acho que é. O Josias conhece algum pensamento do Flick sobre futebol ou não? Eu não conheço nenhum, mas se calhar é porque ele fala em alemão e a malta aqui percebe pouco. Mas eu ainda vou lendo Sport Bild de vez em quando, ou quase todas as semanas, e aqui, cara, e não conheço um pensamento de Flick sobre o futebol. Diz o Jorge Fernandes, que também acredita no Flick no Bayern, e o César, que Sampaoli apontado ao Porto, se Conceição não ficar, lá estão os seus, parece que já foi desmentido. O Josias Martins de Cardoso, que era um favorito para a Bola de Ouro. Ó Josias, não temos tempo hoje, francamente. O Rafael Mota diz que é o Vini Júnior, o Josias Martins de Cardoso diz que também acha, muito bem, e o Jorge Fernandes diz que ao Benfica saiu Euromilhões se o Bayern quisesse o Roger Schmidt. O Luís Mendes pede likes. Alexandre Salazar, teremos algum jogador do Campeonato Nacional de uma equipa fora dos três grandes na convocatória de Martínez? Horta parece-me ter perdido o comboio, Jota e Bruma parecem-me estar fora também. Eu, neste momento, estou mais inclinado para a resposta não. Mas, vamos a ver, farei a minha lista no final da época. Fernando Gama, também sou adepto dos Spurs desde criança, por causa de Gascoigne e de Lineker. E quantos minutos é que eu tenho de atraso? Tenho só 2 minutos, estou quase a apanhar-vos, vamos lá. Alexandre Salazar, a taça de campeão costuma ser entregue no último jogo do clube em casa, a não ser que o clube faça o último jogo fora e o campeonato só se decida nessa jornada. Também é o que eu acho. João Ferreira, o Ralf Rangnick está para o atual futebol e treinadores alemães, como o Carlos Queiroz está para as seleções portuguesas. É verdade, é um bocadinho, a comparação é boa, João, que é um tipo que tem pensamento, mas que depois não funcionou na prática. E diz o João Ferreira, já dizia o Tadeia que o Flick, vencedor da Champions, podia ser um canalizador. Eu disse isso. Se disse, tem a sua graça. Mas se calhar disse. É coisa para eu dizer, assim, quando estou um bocadinho mais entusiasmado, que às vezes é o que acontece por aqui no Futebol de Verdade. Muito bem, consegui apanhar-vos. O que quer dizer, meus amigos, que vamos embora e o Guilherme Pereira já me disse que não está cá hoje e logo hoje a gente vai aqui fazer-lhe elogios e dizer que ele é o melhor jogador de fantasy que alguma vez pisou o planeta Terra e depois tem aquele defeito de ser adepto do Bochum, que é um clube que não ganha a ninguém. Mas, enfim, para fazer equipas de fantasy ele tem a sua habilidade. E o João Ferreira esclarece que disse sim, senhores, ou melhor que não disse, escrevi, foi em texto. Muito bem. Então, se disse, reitero, porque não lhe conheço um pensamento sobre futebol. Vamos lá. Fantasy League das Champions. Esta semana usei o meu Joker, acho que é assim que se diz. Percebi que aquilo tinha lá um símbolo de infinito. Deixa lá ver o que é isto. Eu não fazia a mínima ideia. Então lá fui ver. Então parecia que... Porque comecei a fazer as minhas substituições, as minhas transferências, perdão, a retirar todos os jogadores que já não estavam em prova e já estava a perder 14, 16 pontos. Epá, disse, não pode ser. Então, isto... E depois precisa lá ver o que é este infinito. E então, há uma jornada, e eu usei essa arma nesta jornada, em que podemos fazer todas as transferências que quisermos sem perder pontos. E depois, aquilo que correu muito bem a terça-feira, só que depois, na quarta, aconteceu-me uma coisa engraçada. Estive aqui, comecei a trabalhar de manhã cedo, acabei o texto dos donos da bola, que foi comprido até ali por volta das 2 da tarde, fui almoçar, e o meu filho tinha jogo à tarde, era feriado, e eu pensei assim, bom, vou ver o jogo do puto, e fui, e nunca mais me lembrei da equipa da Fantasy. Portanto, não fiz substituições, o que quer dizer que o Hummels, que foi um dos tipos que melhor pontuou, e que eu tinha na minha equipa, que é um central que eu gosto bastante e queria pôr a jogar na quarta-feira, acabou por ficar no banco e, portanto, não pontuei. Aliás, é isso que está aqui a dizer o Josias Martim Cardoso, o António deixou o Hummels no banco, foram menos 12 pontos. E pronto, foi isso que aconteceu. Só me lembrei, porque depois o jogo do miúdo acabou às 7, eu fiquei à espera que ele saísse do balneário, vinhamos para casa e quando estamos a chegar a casa, ainda antes de estacionar, vi no ecrã gigante de um café aqui ao pé de casa uma imagem do Ralvado e disse: ei, a Fantasy das Champions, esqueci-me das substituições. Portanto, lá se foi a minha semana, eu ia esta semana ia arrebentar com a escala, ia fazer os pontos todos que precisava para entrar no top, mas já não aconteceu. Vamos lá então, porque está prometido, sempre que há a jornada das Champions, olhar aqui para a Fantasy da Liga dos Campeões. E o Nuno Mourão deixa de estar aí, porque eu já lá vou daqui a bocado às tuas reflexões sobre o Sporting. Agora estou a falar da Liga dos Campeões e o Sporting este ano não esteve na Liga dos Campeões, nem está na Fantasy. Portanto, vamos lá embora. A Fantasy das Champions, aqui está a classificação atualizada e vou retirar daqui o banner para podermos todos ver a coisa como deve ser. O primeiro, depois desta jornada, e fez 70 pontos, valente Guilherme, foi o Guilherme Pereira, fez 70 pontos com a sua equipa Bochum in Champions League. Eu não vou fazer a piada, ela faz-se a si própria. Tem o Guilherme neste momento 771 pontos e já vai disparado, vai mesmo ganhar, acho que já dificilmente. O Captain Subs com a equipa Min Machine esta semana perdeu 11 pontos para o Guilherme, vamos a ver se recupera na próxima. Tem 752 e é o segundo. O terceiro é o Nuno Alves com a equipa Boémio 04, 746 pontos. Quarto, Maral dos Cepos com a equipa Minus Shell, 739. Execo com o Avarel 85 com a equipa Sport Avarel, 739 pontos também. O sexto é o Pedros 16 com a equipa FCLL, 729 pontos. Depois, aqui na segunda metade do top, temos o Ruben Carvalho com a equipa Fustigador, 726 pontos. O Edi com a equipa Mai Benfica, 725. O M. Pinhas com a equipa Musalhões, 722 e pontua muito bem. O M. Pinhas fez 79 pontos esta semana, não tão bem como o Filipe Almeida, já lá vamos, porque o décimo é o De Nortenho, com a equipa Nortenho Futebol Clube, 721 pontos. Décimo primeiro, Filipe Almeida, 85, com a equipa Machos Futebol Clube, tem 719 e fez 80 pontos esta semana. Era mais ou menos isso que eu ia fazer, se não me tivesse esquecido das substituições. Mas pronto, fica... Se, lá está, eu fazia... Se eu tivesse feito as substituições, estaria em primeiro lugar disparado. Isso é seguro. Estou a brincar, como é evidente. 12º, o... não consigo ver isto bem. MNFV 77, com a equipa Coice de Mula, 718 pontos. Já sabem, se já têm a equipa feita e pontos contabilizados, se não têm, não vale a pena, podem juntar-se à nossa liga, à Liga FTV. O código de acesso é este que está aí, 30G7AN8X08. Vou repetir, 30G7AN8X08. Muito bem, Parabéns ao Guilherme, vai lançadíssimo para ser o vencedor da nossa Liga Fantasy. Comentários, vamos lá. Diz ainda, em relação ao tema anterior, o Ricardo Louro Martins, que a bola do... pergunta se a bola do ouro não é a propriedade do Messi. Não, não é. E o Nuno Mourão está aqui lançadíssimo na reformatação do plantel do Sporting. Diz que o Sporting tem que transferir um jogador. Faz sentido que seja o Inácio, mais anos dedicados à causa, se ninguém bater a cláusula, que seja o Diomande. E ainda diz que precisamos, portanto, precisa o Sporting de um central canhoto de grande qualidade e de um guarda-redes. E que a alternativa é compor os três de trás com o Mateus Reis e ir buscar um bom ala, mas o fundamental mesmo é quem vai ser o treinador. E diz que é engraçado haver gente a suspirar pelo Abel ou pelo Mourinho, são treinadores de conflito, não são a cara do clube, que a malta diz que é diferente. O Mourinho podia ter sido há 20 anos, o Abel nunca foi. Pergunta aqui, diz ainda ao Nuno, maravilhoso mesmo era que a Mourinho ficasse. Estou genericamente de acordo com as opiniões do Nuno Mourão relativamente à reformatação do plantel do Sporting, mas vamos seguramente ter tempo no verão de falar mais nisso. É um bocadinho como a bola de ouro que o Josias já estava aqui a querer debater. Pergunta ao Josias quanto é que vai valer o Jokeres na fantasy da próxima época. Vamos a ver. Enfim, temos tempo também para isso. Vamos lá. Sondagens antes de entrarmos na... Já estamos com 46 minutos de programa. Sondagens da semana antes de entrarmos nas perguntas. E esta semana tenho uma curiosidade para vocês. Já lá vamos. Mas primeiro, aquilo que temos mesmo que mostrar são as sondagens desta semana. E a primeira sondagem, já sabem, as sondagens aparecem nas minhas stories de Instagram. Quem não me segue ainda no Instagram pode passar a seguir. Vou pôr aqui os handles ou nicks, ou como quiserem, das minhas diversas redes sociais, para quem ainda não me segue numa delas poder lá ir, porque elas são todas diferentes. Todas têm particularidades diferentes. A particularidade do Twitch é que não tem lá nada. Portanto, se quiserem seguir, podem, mas não está lá nada. Depois as outras é, enfim, o Facebook tem umas coisas, o Instagram tem outras, o Twitter tem outras, o YouTube tem outras, mas no Instagram, é disso que estamos a falar neste momento, temos as sondagens sempre a seguir aos textos do Último Passo. E o Último Passo é a minha crónica matinal, no meu Substack, que é para todos, para subscritores premium, subscritores gratuitos, não subscritores. A seguir, há sempre, quando é partilhado uma imagem relativa a esse Último Passo, o link fica na bio para quem quiser depois aceder e ler. E há sempre uma sondagem no Instagram para... Enfim, algumas são mais no gozo, outras são mais a sério, para vocês poderem dizer de vossa justiça. Depois, a sondagem, como está nas stories, dura um dia, dura 24 horas. É normal que vocês não vão lá ao fim de 24 horas ver qual é que foi o resultado final e, por isso mesmo, eu, à sexta-feira, trago aqui as sondagens da última semana, incluindo as da última sexta-feira. Porque a de hoje está, neste momento, a ser votada. Vamos lá, então, às sondagens desta semana. Eu vou agora, já espero que já tenham tirado os handles, porque eu vou tirar daqui o rodapé. Sondagem da última sexta-feira foi esta. Ah, antes deixem-me dizer-vos qual é a sondagem de hoje. Eu hoje escrevi sobre o impacto de Jokeres na equipa do Sporting, sobre o que é que seria o Sporting sem Jokeres, daí a tal questão de que estávamos a falar há bocadinho do condicional. Se o Jokeres não estivesse cá, enfim, o Sporting seria uma bicicleta, se o Jokeres tivesse rodas. Hoje a pergunta que eu vos deixei foi precisamente essa. Hoje é esta, sem Jokeres, e depois há três hipóteses de resposta. Uma delas é que o Sporting não seria de certeza primeiro classificado. Outra é que o Sporting seria na mesma primeiro classificado. E outra ainda, que é a minha preferida, porque é nisso que eu acredito. O Sporting jogaria diferente e ninguém é capaz de dizer se seria primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, porque não estava lá o Jokeres, estaria outro jogador e, portanto, a equipa jogaria de uma maneira diferente e poderia adaptar-se a essa maneira diferente e não tanto à maneira a que se adaptou, razão pela qual, quando o Jokeres faltou no Dragão, a equipa jogou pouco. Ora, muito bem. Pergunta da última sexta-feira. Quem vai ganhar as eleições do Futebol Clube do Porto? E na altura, na sexta-feira, portanto, véspera das eleições, 71% de vocês disseram que ia ganhar Vilas Boas, 26% disseram que ia ganhar Pinto da Costa, 4% disseram que ia ganhar Nuno Lobo. Enfim, teve mais votos aqui o Nuno Lobo do que nas eleições propriamente ditas. Mas acho que muita gente aqui que votou Nuno Lobo votou um bocadinho no gozo, porque não estaria seguramente a achar que Nuno Lobo iria ganhar. Agora, a parte que é curiosa disto é que há mais tempo, e estamos a falar aqui do dia 16 de Abril, está ali a data que não me deixa mentir, eu perguntei-vos, enfim, a sondagem da última sexta era quem é que vai ganhar, portanto não era, e eu tive o cuidado de esclarecer aqui, que não era para escolherem quem é que vocês votariam, era quem é que vocês achavam que ia ganhar, mas no dia 16 de Abril, eu tinha feito aqui a mesma, uma pergunta ligeiramente diferente, que era quem é o melhor candidato para o Futebol Clube do Porto, isto é, se vocês fossem, primeiro, portistas, depois sócios do Futebol Clube do Porto e estivessem no Porto para poderem votar, em quem é que votariam? E aqui, 80% de vocês responderam André Villas-Boas, 11% responderam Pinto da Costa, 10% responderam Nuno Lobo, eu acho que, enfim, mais uma vez, muita gente aqui votou no Lobo, no Gozo. Mas a questão é que estes 80%, que eu na altura olhei para eles e até disse aqui no programa, é pá, que exagero e tal, não sei o quê, acabaram por ser o resultado exato de André Villas-Boas nas eleições. Ainda hoje no Discord alguém estava a dizer, creio que foi o Ricardo, que perguntou se me surpreendeu o resultado das eleições. E eu disse, enfim, não me surpreendeu a vitória de Villas-Boas, eu achava que André Villas-Boas ia ganhar, surpreendeu-me bastante o resultado final, os 80% que André Villas-Boas teve. Não estava nada à espera de uma margem tão grande, estava a contar, e ainda curiosamente, antes de saber o resultado, antes de fecharem as urnas, estava lá, eu fui ao Porto, porque participei na emissão especial da RTP sobre as eleições, e estava lá a conversar com o meu companheiro e amigo Bruno Prata sobre isso, e eu estava a dizer, epá, 65, ele dizia, sim, 65, 60, 70, 65, andávamos todos um bocadinho em volta disso, acabaram por ser 80%, 80,5%, portanto foi uma coça das antigas, e eu francamente não estava à espera de uma diferença tão grande, mas foi isso que a sondagem aqui no meu Instagram acabou por refletir. O que não quer dizer que meter sondagens no Instagram seja a maneira mais fiável de saber o resultado de eleições. Não é de todo. Esqueçam lá isso, porque não é de todo. Calhou. Tivemos sorte. Bom, pergunta da última segunda-feira. Perdão. E o último passo da última segunda-feira, deixa-me só beber um gole de água antes que comece para aqui a engasgar-me. Acho que até se ouviu e tudo. Bom, vamos lá. Pergunta da última segunda-feira, porque o texto tinha sido sobre a dimensão estratégica do Porto Sporting de domingo. Foi se a estratégia do Sporting no Dragão foi ajustada ou errada. E aqui não havia grandes dúvidas. 93% de vocês disseram errada, 7% disseram ajustada. Quem quiser saber o que eu penso sobre o tema, está tudo explicado naquele texto que lá está, que se chamava O Labirinto de Amorim. Depois, terça-feira, escrevi no último passo este texto, Anatomia de um Fracasso, que foi sobre o facto de se completarem 10 anos sobre a última presença de uma equipa portuguesa numa meia-final de uma prova europeia. Foi na altura o Benfica, na meia-final da Liga Europa, em que o Benfica conseguiu passar à final nesse ano, e depois perderia a final contra o Sevilha, eliminou na meia-final a Juventus. E aquilo que eu vos perguntei foi quando é que voltaremos a estar numa meia-final europeia. Enfim, eu expliquei, tentei explicar ali mais ou menos as razões pelas quais não estamos há 10 anos em meias-finais europeias, tentei fazer ali uma espécie de projeção para o futuro, mas deixei ao vosso critério na pergunta quando voltaremos a estar numa meia-final europeia, e a maior parte de vocês, 32%, embora o público esteja muito dividido relativamente a isto, 32% diz talvez nos próximos 5 anos, 27%, ou talvez nos 5 anos, assim é que é, 27% diz que certamente em 10 anos, e depois 20% diz que é já para o ano, em 2025, e outros 20% dizem nunca, porque, enfim, uns são muito, há 20% muito otimista, 20% muito pessimista, e depois os restantes dividem-se um bocadinho pelas opções um bocadinho mais razoáveis que há para o tema. Por fim, como na quarta-feira não houve o último passo, era feriado, houve o tal texto sobre os donos da bola, que eu já andava a preparar há algum tempo, e aliás, deixem-me dizer-vos que, de resto, esta semana tenho-a passado a ler jornais de 1940, 39 e 40, porquê? Porque estou a tentar ter para sábado, não é absolutamente prometido, porque não sei se vou conseguir, e eu às vezes aquilo, não vale a pena estar a prolongar o trabalho pelas noites, porque o texto não sai em condições, mas estou a tentar ter no sábado o F80 relativo ao campeonato de 1939-40. E é uma época muito engraçada no futebol português, porque é a época em que chegou a Malta que fugia da guerra, porque tinha começado a guerra, a Segunda Guerra Mundial na Europa, entraram em Portugal muitos jogadores, não só eslavos como argentinos que jogavam em França, por exemplo. É uma época em que houve alargamento do campeonato e há uma noção muito errada das pessoas relativamente às razões desse alargamento, mas foi só graças a esse alargamento que o Futebol Clube do Porto acabou por entrar e depois o Porto acabou por ser campeão nacional. É uma época muito engraçada, muito divertida, e garanto-vos que me divirto à brava a ler as coisas relativamente aos campeonatos antigos. Portanto, estou a tentar ter para o próximo sábado, eventualmente domingo de manhã, vamos a ver, ter o texto relativo ao F80, relativo ao campeonato de 1939-40. Quem está por aí e é premium pode ir ler os textos relativos aos outros campeonatos, porque já lá estão. São textos longos, mas com muitos casos pitorescos, muitas histórias engraçadas. A história do futebol português está a ser feita ali. Há textos para todas as épocas, desde 1921-22, que foi quando se jogou o primeiro campeonato de Portugal. Portanto, estamos a ver 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, já lá estão 18 épocas, e vai estar a 19ª, se não for neste fim de semana, será no início da semana que vem. Vale a pena lerem os textos, é das coisas que mais gozo me tem dado fazer neste projeto no Substack. Portanto, fechado o parênteses, vamos lá. Não houve sondagem na última quarta-feira, porque foi feriado, porque não houve o último passe, mas ontem, quinta-feira, voltou a haver. Escrevi sobre eventual continuidade de Ángel Di María no Benfica. O texto chama-se Réu, Vítima e Problema, porque é isso que eu acho. Eu acho que ele é réu em algumas coisas, é vítima de outras, e convém haver uma definição superior para que não se torne um problema. E a minha pergunta para vocês era: o Benfica deve renovar com Di María? Ora, 45% de vocês diz sim, se ele jogar menos vezes. Porque a questão é esta. Di María está a ser esticado e acaba por tirar o palco a jogadores nos quais o Benfica apostou em termos de mercado, mas depois não tem espaço para eles jogarem. 39% de vocês dizem não, que os jovens precisam de espaço, e 16% de vocês dizem sim, claramente, porque ele é o craque da equipa. Bom, 57 minutos de programa, ainda nos faltam as perguntas do dia, mas eu tenho que ir aos vossos comentários. O Pedro Santos pede likes, o Alcides Correia diz sondagem até a ser 100% certa com as eleições do Porto. Enfim, falhámos ali nos resultados de Pinto da Costa e de Nuno Lobo. E o João Estrela diz, boa tarde, em relação às Vemoco, o problema era se os bancos as vendessem a alguém não convidado. Pois eu acho também que houve um bocado isso, os bancos não quiseram ficar com o odioso da questão. Eu imagino os, ainda assim, 2 ou 3 milhões de sportinguistas em Portugal ficarem a odiar um determinado banco porque ele tinha vendido as ações a alguém que ia retirar a maioria da SAD. Portanto, foi o negócio que foi possível. Eu acho que o negócio mau feito pelos bancos foi o original. Foi quando aceitaram a conversão da dívida em Vemocos. Isto para não dizer que foi mesmo o crédito que foi dado quando não havia capacidade para o pagar. Mas, enfim, cada um aqui tem a sua interpretação da coisa. Vamos lá! 5 minutos para responder às vossas perguntas e, como sabem, todas as sextas-feiras temos aqui uma pergunta que eu seleciono entre as que são deixadas na caixa de comentários do programa. Portanto, quem não está em direto e está a ver o programa depois, mais tarde, já sabe que pode deixar perguntas na caixa de comentários, porque a melhor dessas perguntas eu vou escolhê-la para ser respondida no Futebol de Verdade da próxima sexta-feira. E, além disso, ainda vou buscar uma pergunta à chatroom, perguntas do Discord, que está no meu servidor de Discord. Vamos lá. Primeiro que tudo, pergunta que foi deixada aqui no YouTube. E eu, aliás, a Paula do Walsh, ou a Paula do Walsh, não sei como é que se chama, não está lá o acento, mas faz mais sentido do meu ponto de vista. Já tinha deixado esta pergunta no live chat da última segunda-feira e já foi mesmo no final do programa. Eu disse, epá, não, agora já não há tempo, mas deixo a pergunta na caixa de comentários e pode ser que eu lhe responda na próxima sexta-feira, e cá está ela e cá está a resposta. A pergunta é a seguinte: não sei quantos casos houve de um treinador há tão pouco tempo no ativo na presidência de um clube da dimensão do Futebol Clube do Porto? Eu também, não, assim, de repente, não me lembro de nenhum. Uma pessoa passar tão rapidamente de treinador a presidente, não me lembro de ninguém. O que podemos ou poderíamos esperar de uma presidência assim? Será que a tentação de Vilas Boas poderá ser tornar-se um segundo treinador ou um ghost coach dos seus treinadores? O que podemos esperar? Bom, podemos esperar seguramente alguém que compreende bem a missão dos treinadores. Porque quem o foi sabe bem o que é estar lá. E, portanto, podemos esperar alguém que pode ter uma sensibilidade diferente na definição do perfil futebolístico da equipa. E isto é muito importante também, porque uma coisa é ter um construtor civil a contratar jogadores, que até pode ser capaz de ver, este tipo é bom, este é mau, este eu quero, este eu não quero, mas depois não é capaz de ter uma perspectiva de conjunto futebolístico e, portanto, alguém que tem a experiência de ser treinador pode ser mais eficaz na definição desse perfil futebolístico coletivo. E, por fim, podemos esperar alguém que sabe da coisa, não é? Portanto, não tenho dúvidas nenhumas de que André Vilas Boas sabe de futebol. Agora, se ele passará dessa realidade a uma outra, que é a realidade de ser uma espécie de ghost coach, isso é, de ser ele a decidir e ter uma espécie de fantoche no banco, eu espero que não. Porque isso para o Futebol Clube do Porto não seria bom. Costuma dizer-se aqui, e não tem a ver com o ex-líder dos Super Dragões, cada macaco no seu galho. O presidente preside, o treinador treina, o jogador joga, o jornalista reporta e o adepto aplaude ou assobia, aquilo que achar melhor. Portanto, é isso que eu defendo. Para este caso, creio que não vai acontecer, porque creio que o André Vilas Boas é mais inteligente do que isso. Agora, o que é que vai acontecer? Temos que esperar para ver quem será o treinador. Já vi muitos nomes. Já vi falar de Gasperini, acho difícil que Gasperini troque a Atalanta, ou saia da Atalanta, a não ser que ganhe a Liga Europa, e ganhando a Liga Europa não será com certeza para vir para Portugal, acho eu, mas acho difícil que ele saia de Itália, até por ser um treinador muito particular. Já vi falar de Sampaoli, enfim, não me parece também que seja, embora seja aqui um treinador um bocadinho no mesmo modelo de Gasperini, marcações individuais a todo o campo. Mas parece-me que poderia ser, seria engraçado seguramente ter Sampaoli no Futebol Clube do Porto, porque haveria assunto a toda a hora. Há a possibilidade de continuar Sérgio Conceição, e eu continuo a não acreditar muito que isso venha a acontecer, tal como há a possibilidade de vir um treinador da escola espanhola mais lírica, daquela escola que tem mais a ver com o perfil de António Zubizarreta, que será o diretor desportivo do Futebol Clube do Porto. Vamos a ver, vamos esperar para ver, até pode ser um português, enfim. Eu vou dizer-vos que sempre pensei que o treinador de André Vilas Boas seria o Daniel Sousa, mas este já se comprometeu com o Sporting Clube Braga, porque Daniel Sousa não só é muito amigo de todo aquele inner circle de André Vilas Boas, como foi adjunto de André Vilas Boas em anteriores passagens da carreira dele. Bom, pergunta do YouTube. Esta já está. Agora é a pergunta do Discord. Assim é que é. Foi uma do Luís Mendes. Não sei se ainda aí estás, Luís, ou se, entretanto, já saíste do táxi. Pergunta ao Luís o seguinte: bom dia a todos. Há pouco tempo olhávamos para o Real Madrid como uma equipa envelhecida e a necessitar de se rejuvenescer. Hoje, quase sem nos apercebermos, foram rejuvenescendo a equipa sem deixar cair os veteranos. A minha questão, no entanto, é a que acha que se deveu esta nova política de contratações do Florentino, que passou a contratar jogadores jovens, ainda não formados, em vez de produtos galácticos? A questão, Luís, é que não é em vez de, é além de. Essa é a questão que temos que enquadrar aqui. Enfim, o Real Madrid está para receber, em princípio, Mbappé na próxima temporada. Recebeu o Jude Bellingham nesta temporada, que foi um jogador que toda a Europa queria. Não recebeu o Haaland porque não foi essa a escolha feita por Mino Raiola. Na altura ainda estava vivo e era o empresário de Erling Haaland, quando ele decidiu ir para o Manchester City. E, portanto, o Real Madrid continua a apostar nos seus galácticos. A questão é que pagou, e não foi pouco, por jogadores jovens que podem dar algum futuro à equipa. E aqui não estou a pensar no Valverde, mas estou a pensar num Tchouaméni, estou a pensar num, já para não falar do Bellingham, claro, mas estou a pensar num Camavinga, estou a pensar em jogadores que vieram dar alguma profundidade de plantel, sendo que eram jovens quando lá entraram. A questão é que me parece também que o plantel do Real Madrid, apesar de tudo, foi muito curto esta época. Vai chegar possivelmente para ganhar tudo. Para ganhar Liga Espanhola e para ganhar Liga dos Campeões. Vamos a ver, Liga dos Campeões ainda é um long shot, mas para mim é favorito neste momento. Mas mesmo assim, houve ali muito risco. O Real Madrid perdeu, sobretudo no seu setor defensivo, jogadores importantes e não tinha suplentes à altura. E acabou por fazer um bocadinho o Carlo Ancelotti, uma espécie de milagre da multiplicação dos ativos, porque durante várias semanas não se sabia muito bem como é que o Real Madrid iria ser capaz de construir o seu quarteto defensivo. Portanto, continua a haver aqui uma perspectiva de mercado de apostar muito em poucos. Agora, não me parece de todo que o Real tenha deixado de apontar aos Galácticos, não conseguem contratar todos aqueles que querem, mas começou a apontar também a jogadores jovens. E isso acaba por ser uma mais-valia. A entrada de Vini Júnior foi uma mais-valia, a entrada do Rodrigo foi uma mais-valia, a entrada do Endrick para a próxima época será com certeza uma mais-valia, a entrada do Fede Valverde, que já há uns tempos foi uma mais-valia. Portanto, parece-me que há aqui uma política ligeiramente corrigida, mas não de todo invertida. Muito bem, meus amigos, acabámos por... Estou-me a rir porque o Luís, entretanto, diz táxi. Não, é que disseste não ias a conduzir. Portanto, podes ir no lugar do pendura, claro. Podes ir de autocarro. Pode ser uma série de situações diferentes. Vamos lá. Mais comentários. Uau, o Josias ainda quer perguntar ao fim de 1h06. Ó, Josias, não dá mais. Se o Marselha surpreendeu, o Atalanta é que esteve mal ou as duas coisas. Olha, não sei, não vi. É que não vi mesmo. Comecei a ver a Roma e a seguir fui ver o West Ham Olympiacos. Diz o Pedro Santos, pergunta-me se gostaria de ver o Carvalhal num grande, porque aquela passagem pelo Sporting não considero que tenha sido. Achava graça. Mas acho que o Carvalhal precisa de corrigir ali algumas coisas relativamente à sua perspectiva. Porque estar num grande é bem diferente de estar no Sporting com o Braga. Ele queixava-se muito quando estava no Braga, admito que quando chegar a um grande, e eu gosto muito do Carvalhal como treinador, posso achar o contrário. Diz o Josias que o último Galáctico foi azar, não correu bem. Rafael Mota, Mbappé e Endrick, dois casos bem diferentes, sem dúvida nenhuma. Jorge Fernandes foi a construção do estádio, meteu um travão nesses últimos anos, enfim, nem sei muito bem do que é que o Jorge está a falar já. Rafael Mota, nem todos deram certo, o Real pagou 40 milhões pelo Rainier ao Flamengo, é verdade, e agora ele anda lá perdido. Em Itália. Josias Martins Cardoso, a questão é que se fosse buscar um defesa central, depois ia ficar com superávit de centrais, a não ser que fosse por empréstimo. Pois é possível que sim, mas não sei se ia ficar com superávit. Bom, meus amigos, estamos a chegar ao fim, 1h07 é mais do que suficiente para o Futebol de Verdade. Quero agradecer-vos não só por terem estado aqui hoje, como aqueles que estiveram a ver em direto, por ajudarem a que eu possa manter a minha atividade como jornalista, independente dos grandes grupos de média. Porquê? Porque são subscritores premium do meu Substack. Muito obrigado por isso, muito obrigado por estarem aí. Aproveitem o fim de semana para ver futebol, tenham um bom fim de semana e acabámos por não responder à pergunta inicial, era se o Sporting ia ou não aproveitar este segundo match point, embora seja, mais uma vez, pela segunda semana consecutiva, uma espécie de match point no serviço do adversário. Porquê? Porque o Sporting não depende só de si para ser campeão já neste fim de semana. Volto a dizer, o Sporting para ser campeão no domingo, sábado não pode, tem que ganhar ao Portimonense no sábado e tem que esperar que o Benfica não ganhe em Famalicão no domingo. Embora eu acho que há aqui algumas vantagens que não havia na semana passada. O Sporting esta semana tem um jogo mais fácil do que o Benfica. Joga primeiro, o que, se o Sporting ganhar, pode vir a contribuir para eventualmente vir a tirar alguma esperança à equipa do Benfica. Portanto, vamos a ver. Segunda-feira cá estarei para mais uma edição do Futebol de Verdade. Essa será em direto, aberta a todos. E lá na altura já saberemos se já temos campeão ou não. Muito obrigado por terem estado aí. Bom fim de semana a todos. E voltem, por favor, na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá!
Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.